destacado pela relatora e pelo ilustre desembargador João Maria Loz. Eu vou acompanhar a relatora.
Como vota o doutor José Eduardo Néder Meneghelli?
Boa tarde a todos. Pelo que eu entendi do voto, não está sendo analisado o mérito da questão, e sim uma questão, uma situação, na verdade, chamada epistemológica, ou seja, se é possível conhecer ou não da produção de uma prova tida como ilícita. Então, a proposta até agora do voto foi: vamos retirar a produção dessa prova e, em consequência, retirando a produção dessa prova, anula a sentença. Gostaria de dizer que a questão da gravação ambiental é apacentado já a licitude junto ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, como todos sabem, é o interlocutor, é o oráculo da Constituição. Então, a Constituição admite, sem dúvida nenhuma, a gravação ambiental feita por um dos interlocutores. Demais disso, nós precisamos considerar, na esteira também da teoria dos juristas americanos e também ingleses, a questão da prova, se ela for fiável, se ela for relevante para o deslinde da questão. Ou seja, o importante é saber a verdade, se ocorreu ou não aquele fato, não é? De modo que não vejo em qualquer hipótese ilicitude dessa prova. O motivo, a intenção do agente que produziu a prova, pouco importa. Essa é uma questão subjetiva. O que importa é a objetividade, a prova está ali, né? Então, ouvi com muita atenção o substancioso voto da digna relatora. Agora, ao meu pensar, essa prova deve ser inserida e analisada no mérito, de modo a verificar, com a avaliação desta prova, se houve ou não a captação ilícita de voto. É assim que voto, senhora presidente.
Rejeitando então a
Sim.
preliminar de licitude, a prejudicial, e mais de todo modo, dando provimento ao recurso como o Ministério Público,
Não,
o que seria a conclusão?
meu voto é no sentido de adaptar, aceitar esta prova produzida e, assim sendo, indo adiante, verificar que efetivamente ocorreu um fato e esse fato é possível de dar jurisdicização, do verniz de análise por parte do tribunal e concluir que efetivamente ocorreu a captação ilícita de voto. É assim que.
Pelo que eu ouvi do judicioso voto da ilustre relatora, houve essa análise, salvo melhor juízo, mesmo colocando em dúvida a licitude dessa prova, mas houve uma análise no que tange à rigidez dessa prova. Então, adentrou-se ao próprio mérito. Então, eu gostaria de devolver a palavra para a ilustre relatora.
Na verdade, o que eu proponho aqui é que, ao analisar a licitude de uma prova, uma escuta ambiental, uma filmagem, nós devemos avançar dentro do conceito de licitude ou ilicitude. Não basta só falar, do ponto de vista teórico, em tese, é possível ou não essa intrusão na privacidade. Isso nós já decidimos em outros julgados. Eu reputo que, como o Estado, na prestação jurisdicional, ele está jungido aos princípios da imparcialidade, da boa-fé, da moralidade, quando alguém produz uma prova dessa, ele está atuando como partícipe do processo. Então, ele também tem que estar jungido aos mesmos princípios. Se ele não operou dentro dos mesmos princípios, a prova torna-se ilícita. Então, a rigidez da prova, diferentemente da proposta feita pelo doutor Meneghelli, que analisa essa prova sem levar em consideração a conduta do produtor da prova, a intenção, a moralidade, a imparcialidade, a boa-fé, eu considero que esses princípios devem ser obedecidos na produção da prova, sob pena de eivar a prova de ilicitude. E aí fica, a prova seria ilícita. Eu acho que esse é o ponto nodal da divergência do nosso voto.
Correto. Pois não.
Assim, como eu, no meu ponto de vista, em tese, se admite a prova por meio escuta ambiental. Agora, o mérito dessa prova, né, aí que foi analisado nesse voto. Né, por isso que eu disse quando que, no mérito da prova, eu acompanho a relatora, porque foi como bem disse o ilustre procurador, que ela foi uma armação, todas essas circunstâncias fáticas que ocorreram, ela não pode ser utilizada para, eventualmente, uma sentença condenatória.
É exatamente por isso que eu devolvi a palavra à doutora Raquel, porque, no meu entendimento, a prova foi reconhecida ilícita em razão de não haver uma rigidez.
Exatamente.
Ser produto de uma armação.
Então,
houve análise do mérito da produção da prova para reconhecê-la como ilícita.
Exatamente. Não houve análise do mérito da demanda.
Certo, mas da prova.
Mérito da prova.
Doutor Abrão Razuki, como vota?
Senhora Presidente, ilustres membros desta corte, ilustre procurador regional eleitoral, quero cumprimentar os ilustres advogados que assomaram a tribuna, também o doutor Andrei, organizado pela vez primeira aqui assomar a toga, o seu exercício. Eu ouvi atentamente o substancioso voto da doutora Raquel, com muita precisão jurídica, examinou a prova de uma maneira muito acentuada e substanciosa. E, por conclusão, chegou à conclusão que havia um depoimento único e que esse depoimento único estava comprometido sob a eiva da ilegalidade. Portanto, uma prova ilícita, consoante a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal. Também estribado também pelo artigo 157 do Código de Processo Penal, que fala também na prova ilícita e textualmente fala que ela, essa prova, via de regra, tornar-se-á o fruto da árvore envenenada. Portanto, contaminou o conjunto probatório. E também tem, de outro lado, no mesmo caput do artigo 157 do Código de Processo Penal, uma outra teoria da fonte independente. Mas aqui é bem diferente, não se aplica ao caso subjúdice. E, portanto, aplica-se-á o caput do 157. Portanto, diante da justeza e da bem fundamentada voto de Vossa Excelência, secundado pelos demais membros dessa corte, no sentido desse tema tão debatido no Poder Judiciário, tanto na Justiça Comum como na Justiça Eleitoral, sobre o problema da prova ilícita. Começa no primeiro grau, vai para o TRE, depois vai para o Supremo Tribunal Federal e as demais cortes, tem sido muito discutido. Se a prova não for ilícita, contamina se houver reflexo nos demais elementos probantes do conjunto probatório. Por tais razões, eu acompanho o brilhante voto de Vossa Excelência. No tocante a esta preliminar.
Bem, então vamos à decisão. Por unanimidade, com o parecer, rejeitaram a preliminar de cerceamento de defesa. E, em decisão por maioria, acolheram a preliminar de ilicitude da prova, vencido o quarto vogal e contra o parecer. O parecer oral pelo provimento do recurso no seu mérito. A impedida, a doutora Thelma Valéria da Silva Marcon, substituída no julgamento pelo doutor Andrei de Menezes Lorenzetto. O número 1 da pauta, Recurso Eleitoral 215.63/2016, origem 4ª Zona Eleitoral de Fátima do Sul, recorrentes Ironivaldo da Silva Vasconcelos Júnior e Maria Aparecida dos Santos Garcia, recorrida coligação Tempo de Recomeçar, da relatoria da juíza Raquel Domingues do Amaral, a pedido de sustentação oral, e eu consulto o ilustre advogado se dispensa a leitura do relatório. Vossa Senhoria tem o tempo regimental. Não vai haver sustentação oral? Aqui foi solicitada a sustentação oral pela recorrida. A senhora dispensa a leitura do relatório, doutora? Tem o tempo regimental.
Excelentíssimos julgadores, retomo a tribuna, dessa vez, para me concorrentes, Euronivaldo da Silva Vasconcelos e Maria Aparecida dos Santos Garcia, e como recorrida a coligação Tempo de Recomeçar um. Peço vênia para que me refira aos recorrentes em nome do ex-prefeito de Fátima do Sul, Júnior Vasconcelos. E inicio a minha colocação fazendo uso da palavra do nobre colega Fábio, que usou a tribuna no recurso anterior, no sentido de que a Justiça Eleitoral está a serviço da extirpação de qualquer ato de corrupção, desde que provado. E aqui nesses autos não há controvérsia com relação à prova. Aqui nesses autos não há qualquer controvérsia com relação aos fatos narrados na representação feita pela coligação Tempo de Recomeçar um. E os fatos dizem respeito a um flagrante caso de abuso do poder político por parte do ex-prefeito de Fátima do Sul, Júnior Vasconcelos, que ainda ocupando o cargo do executivo daquele município, às vésperas da eleição, no mês de agosto de 2016, portanto, no período pré-eleitoral, contrariando os ditames dos artigos 36 e 36A da Lei das Eleições, convocou uma reunião em prédio público, e aqui eu ressalto, prédio público, para fim de suposta entrega de 300 casas a beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Nessa reunião, nesse evento, ele esteve acompanhado de outros membros daquele Poder Executivo, especialmente o secretário de Assistência Social. E friso aqui o que mais me deixou atenta nesse processo, não foi apenas o fato de que ele estaria se valendo de abuso de poder político para angariar votos por gratidão pela entrega das casas, e sim o fato de que ele mentiu para todos os 300 beneficiados que estavam ali, pessoas simples, pessoas sem posse, pessoas que sonhavam com a casa própria, pessoas que acreditavam que aquele evento era para a entrega da casa própria, e não era. A única coisa feita pelo então prefeito de Fátima do Sul, Júnior Vasconcelos, foi entregar 300 contratos, ou cerca de 300 contratos, de arrendamento firmados pelos beneficiários há mais de 2 anos e 4 meses. Ou seja, não havia motivo para a realização daquele evento às vésperas da eleição. Não estavam saindo casas populares, não estavam sendo feitos novos contratos, não estavam sendo entregues casas de graça, como ele diz em seu discurso. E esse discurso consta dos autos. E esse discurso foi ressaltado pela excelentíssima juíza de primeira instância da 4ª Zona Eleitoral de Fátima do Sul. E eu peço vênia para chamar atenção a alguns pontos desse discurso do então prefeito Júnior Vasconcelos nessa reunião. Ele dizia, e eu ressalto, a pessoas humildes e sonhadoras com a casa própria. Coisas como: a casa é de vocês, algum amigo de vocês, alguma pessoa, algum conhecido, ou seja, me tragam votos, não seu, do seu amigo, do seu familiar, do seu conhecido. Vocês vão ter a lauda da casa de vocês, vocês vão ter a casa de vocês até o final de setembro. Mentira. Nunca mais vocês vão ter uma oportunidade dessa. Uma casa daquelas com 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, lixeira na frente, uma muda de árvore, tem aquecedor solar, e uma praça na frente da casa. Imagina o impacto disso para essas pessoas humildes. Esse era o discurso do prefeito. E ele foi além. Fiz questão de mostrar para vocês que quando você quer, quando você acredita, o seu sonho se realiza. É a eleição aí. Faltava pouco mais de 1 mês para as eleições. Eu entrego para vocês saberem que a casa é de vocês. A casa não era. Eram contratos de arrendamento, cujas parcelas seriam pagas pelos usuários em torno de R$300 a R$400 mensais. E aí ele faz alusão à campanha eleitoral anterior, da qual se sagrou vencedor, e diz: porque quem nos ajudou em 2012 foram as pessoas que fizeram casa, foram as pessoas que acreditaram no projeto, acreditaram nas ideias, que queriam melhorias e sonhavam com seu espaço. Em clara menção a quem votou em mim em 2012, não se arrependeu, vote novamente em 2016. Consta as folhas 194 dos autos, depoimento que afirma que no ato da entrega de cada contrato era afirmado que, caso Júnior Vasconcelos não fosse eleito, não haveria entrega das casas. Ele foi, então, ele e sua candidata a vice, foi reconhecido o abuso do poder político por parte da excelentíssima juíza Rosângela, da 4ª Zona Eleitoral. Eu repito, não há qualquer questão aqui com relação aos fatos. Não há qualquer dúvida. E, então, nos termos do artigo 22 da Lei 64/90, ela os condenou por abuso do poder político, a multa também eleitoral e ainda a consequente inelegibilidade pelo prazo de 8 anos contados do pleito de 2016. O que a coligação Tempo de Recomeçar pugna, Vossas Excelências, nessa tarde, é que seja feita a justiça nesse caso onde não há dúvidas quanto ao verdadeiro abuso do poder político, e não só do poder político, mas também da confiança das pessoas. Consta nos autos manifestações dessas pessoas em redes sociais agradecendo: Júnior, Juninho, obrigada pela casa, meu sonho realizado. Elas nunca receberam e não receberiam. E o que pedimos aqui, então, em nome da coligação Tempo de Recomeçar 1, é que seja improvido o recurso e mantida incólume a sentença de piso, mantendo-se a condenação dos recorrentes de forma irretocada. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Muito obrigada.
Obrigada, doutora. Aparecer, eu consulto o ilustre procurador.
Senhora presidente, senhores julgadores, senhora advogada, todos os presentes. Se trata aqui de representação por condutas vedadas a agentes públicos em campanha, cumulada com ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder. A sentença de procedência. E os fatos são os seguintes. Às vésperas da eleição de 2016, em 3 reuniões realizadas em prédio público, o prefeito, então prefeito e candidato à reeleição, entregou contratos do programa Minha Casa Minha Vida a 300 beneficiários, antes mesmo da conclusão das obras de construção das casas populares. O candidato antecipou, assim, a inauguração da obra, não terminada ainda, promovendo essas solenidades, essas 3 reuniões. Há 2 meses antes da eleição. Nessas reuniões, que foram feitas dia 3 e 4 de agosto, 3 de manhã e à tarde, 4 de manhã, para essas reuniões foram utilizados o prédio público denominado Centro de Convivência do Idoso. Bom, então, aqui está a primeira ofensa à legislação eleitoral em relação às condutas vedadas a agentes públicos em campanha. O artigo 73, inciso 1 da Lei das Eleições, veda a utilização de bem imóvel público em benefício de candidatura. Além disso, além de usar o imóvel público, o então prefeito compareceu e discursou nas reuniões e valeu-se da estrutura humana, dos recursos humanos da prefeitura. Participou da reunião, por exemplo, o secretário de Assistência Social, como ele próprio confirma em seu depoimento. Essa é outra violação à lei das eleições no que tange às condutas vedadas a agentes públicos em campanha. Artigo 73, inciso 3 da lei das eleições, veda a utilização de servidores públicos para fins eleitorais. E houve ainda violação ao artigo 77 da lei das eleições, que proíbe qualquer candidato de comparecer nos 3 meses que precedem o pleito a inauguração de obras públicas. A jurisprudência exige, nesse caso, até pelo princípio da proporcionalidade, que esse comparecimento do candidato tenha sido relevante, significativo. E, no caso, foi. O candidato, então prefeito, candidato à reeleição, foi a figura central dessas reuniões. Discursou, enfim. Essa norma, em particular, do artigo 77, objetiva coibir, no trimestre que antecede o pleito, o uso da máquina administrativa, em especial pelo candidato à reeleição. O então prefeito discursou para eleitores carentes, cerca de 300 eleitores carentes, para a distribuição dos contratos, ainda relativos a casas ainda não finalizadas. E disse nesses discursos que as casas estariam prontas em cerca de 3 meses. Ele diz assim, pode haver de ter a possibilidade que o prazo máximo é daqui a 3 meses, vocês estarem com a casa. Se nós formarmos 3 meses, dá em outubro, começo de novembro. Então, o que acontece? Com certeza, no Natal, vocês vão estar lá. Ora, se o mandato dele ia até o final do ano, qual a razão para antecipar a inauguração antes mesmo do término das casas populares? A razão é simples, é intuitivo. A finalidade eleitoral, utilizar isso para conseguir votos dessas 300 pessoas e também de suas famílias, não é? Suas famílias e outras pessoas que tivessem ainda expectativa de conseguir casas na cidade. Alcançar a tão sonhada casa própria. As provas dos autos, além de indicarem a violação a essas 3 regras de conduta vedada a agente público em campanha, demonstram também a prática de abuso de poder econômico e político, nos termos do artigo 22 da Lei das Inelegibilidades. O prefeito e pré-candidato, como eu disse, foi a figura central das reuniões. Isso está provado nos autos pelo teor do discurso do candidato nas reuniões, eu cito no parecer as folhas dos autos, imagem dos eventos, também constando dos autos, a reação, as reações das pessoas nas redes sociais, também demonstradas nos autos, a divulgação feita por ele próprio em sua página do Facebook sobre essas reuniões, e o uso desse programa social na campanha eleitoral de recorrente, também comprovado nos autos. As pessoas carentes que participaram da reunião deram todo o crédito ao prefeito, ao então prefeito, pelas moradias que achavam, estavam conquistando. Eu peço licença para ler aqui, porque são significativas, duas manifestações em redes sociais de duas pessoas contempladas pelas casas. A primeira delas diz assim: reunião hoje foi top, sonho realizado, obrigado a todos vocês, principalmente ao nosso prefeito, realizando o sonho de 300 famílias. E a outra pessoa escreveu assim: hoje de manhã tive o privilégio de receber em minhas mãos o contrato da minha casa, que graças a Deus e ao nosso prefeito Júnior Vasconcelos me proporcionou a oportunidade única de ter a minha casa própria. Obrigado, Juninho, por nos proporcionar essa grande bênção em nossas vidas. 300 casas, uma é minha. Eba, muito feliz. Júnior, parabéns pelo seu trabalho e sua dedicação por todos nós. E termina a mensagem, a postagem da pessoa. Bom, todas as famílias escolhidas eram pobres, né? Era um requisito do programa a pessoa ser pobre. E essas famílias, geralmente formadas pelos pais e filhos, e vários filhos, por vezes até maiores de idade, poderiam, pelo seu apoio na eleição, desequilibrar o pleito. É sabido que não se exige mais a potencialidade de influência no pleito para procedência em AIGE. Se exige apenas a gravidade, não é? Mas, nesse caso, nós temos, inclusive, a potencialidade, porque, se nós pensarmos que cada uma dessas famílias levaria ao voto de 2 ou 3 eleitores, nós temos um número de 600 a 900 potenciais votos, sem contar parentes, amigos e pessoas que tinham expectativa de virem a ser beneficiadas pelo programa. E a diferença de votos no resultado da eleição foi de apenas 444. O número foi de 444 votos. Então, quer dizer, 600 a 900 votos poderia mudar, inclusive, o resultado da eleição. Mas não bastassem essas reuniões, o prefeito, o então prefeito, iniciou cadastramento de famílias carentes para recebimento de outras casas próprias em pleno período de campanha eleitoral, entre o fim de agosto e início de setembro, menos de um mês antes da eleição. Há nos autos uma lista com 72 famílias cadastradas. Ora, já havia relação de ao menos 351 famílias cadastradas no ano 2013 para o recebimento de casas próprias. Em 2013, foram cadastradas essas 300 famílias que receberam os contratos. Então, além das 300 que receberam contratos, tinham ainda 351 famílias cadastradas e esperando. Isso foi feito em 2013. Em 2014, 2015, não houve qualquer levantamento de déficit habitacional na cidade, o que voltou a ocorrer somente em agosto, setembro de 2016. Então, quer dizer, é clara a intenção de utilizar a máquina administrativa, o programa social, em prol da candidatura. O abuso, portanto, do poder político e econômico, demonstrado em ações eleitoreiras perpetradas com o uso desvirtuado da máquina pública municipal, está comprovado nos autos. Ficou claro também que o então prefeito quis incutir mente das pessoas a ideia de que, se votassem nele e ele vencesse a eleição, garantiriam o sonho da casa própria. E a gravidade das condutas é suficiente à procedência do pedido na AGE, também está presente. Houve violação manifesta aos princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade, que devem pautar a conduta do administrador público, como manda a Constituição. O número de famílias, como eu já mencionei, é significativo, o que também denota a gravidade. E esse tipo de conduta concretiza aquilo que talvez seja o principal objetivo das normas que tratam das condutas vedadas, do abuso de poder, que é impedir o assistencialismo flagrantemente oportunista. Não se tratou de serviços regularmente prestados, programas regularmente executados, mas sim utilização oportunista de um programa social. Em uma cidade pequena, como Fátima do Sul, ações como esta, no sentido de equacionar o problema relacionado à moradia, repercutem de forma muito significativa na população, especialmente a população mais carente, com forte poder de influência no ânimo do eleitor, tanto do beneficiado quanto daqueles que esperam no futuro conseguir o mesmo benefício. É claro, portanto, o desequilíbrio na disputa eleitoral. Há, porém, um ponto em que a sentença merece reforma, que é o que diz respeito à condenação da candidata Maria Aparecida, candidata a vice, ao pagamento de multa e à ineligibilidade. Multa por conduta vedada, ineligibilidade por abuso de poder na AGE. É que essas sanções, e isso é pacífico, são personalíssimas, têm caráter personalíssimo. Então, é necessário que o sancionado tenha efetivamente participado do ilícito. Não basta que tenha sido beneficiado por ele. Para cassação do diploma, do registro, do mandato, basta que o candidato tenha se beneficiado da conduta. Porque aqui o que se protege na cassação é a normalidade e legitimidade das eleições. Já na sanção, constante na multa e na ineligibilidade, é preciso efetiva participação, e não houve comprovação da participação da então candidata Maria Aparecida, e por essa razão as sanções contra ela, a ela aplicadas, devem ser afastadas. Então, a Procuradoria mantém o parecer no sentido de conhecimento, provimento em parte do recurso apenas para que se afastem as sanções aplicadas a Maria Aparecida.
Mantido o parecer, Vossa Excelência tem a palavra, doutora.
Como se depreende do relatório, o tema decidendo deste recurso circunscreve-se em examinar se os recorrentes incorreram nas hipóteses de condutas vedadas tipificadas nos artigos 77, 73, inciso 1 e 3 da Lei de Eleições. Ao examinar as provas produzidas durante a instrução do processo, constato que restou demonstrado pelo documento de folha 155, 163, que nos dias 3 e 4 de agosto de 2016, 300 pessoas compareceram ao Centro de Convivência de Idosos no município de Fátima do Sul para reuniões, cujo tema era a entrega de contratos referentes ao empreendimento Jardim dos IPs 2 e que foram organizados pelo primeiro recorrente. O documento de folhas 23 demonstra um impacto psicoemocional sobre os beneficiários do programa habitacional em razão da entrega antecipada dos referidos contratos. Veja-se a transcrição de trecho de uma postagem feita em rede social pela cidadã Mariana de Souza Costa, abre aspas. Hoje pela manhã tive o privilégio de receber em minhas mãos contrato da minha casa e que, graças a Deus, o nosso prefeito Júnior Vasconcelos me proporcionou a oportunidade única de ter a minha casa própria. Obrigado, Juninho, por nos proporcionar essa grande bênção em nossa vida. 300 casas, uma é minha, Eba, muito feliz. E é o mesmo depoimento, mesmo trecho que o doutor já tinha relatado aqui, fecho aspas. O texto transcrito acima foi validado pela opção curtir por 81 pessoas e teve 5 compartilhamentos no Facebook. Fato suficiente para denotar o impacto da atitude da primeira recorrente sobre a comunidade local. O documento de Folhas 34 demonstra que o primeiro recorrente publicou em sua página na rede social Facebook uma imagem com os seguintes dizeres, abre aspas, o maior programa habitacional já realizado em Fátima do Sul. Isso mostra o trabalho e o compromisso do prefeito Júnior Vasconcelos com nossa cidade, fecho aspas. Consta na imagem ainda referência ao seu partido, cujo número é 45. Foi juntado áudio aos autos com o discurso do recorrente, né, Euronilvaldo da Silva Vasconcelos Júnior, no ato de entrega dos contratos, folhas 11, que demonstra sua participação direta e enfática nas referidas reuniões. Toda a prova produzida demonstra que o primeiro recorrente, Euronilvaldo da Silva Vasconcelos Júnior, valeu-se do cargo de prefeito para antecipar a inauguração de obra que ainda não estava concluída. A solenidade para a entrega de contratos de casas populares, ocorrida 2 meses da eleição, teve nítido propósito de granjear votos. Ora, as reuniões para a entrega dos contratos ocorreram nos dias 3 e 4 de agosto. E o mais grave, o primeiro recorrente protagonizou essas reuniões com propósito eleitoreiro em prédio público, em flagrante violação ao disposto no artigo 73, inciso 1 da Lei das Eleições. Como bem ressaltou a doutra Procuradoria Regional Eleitoral, além de ter usado prédio público para reunião, o primeiro recorrente ainda se valeu do apoio e participação de servidores públicos municipais, entre eles o secretário de Assistência Social, Robson Henrique de Oliveira, de modo que também incorreu na vedação prevista no artigo 73, inciso 3 da Lei de Eleições. O conjunto probatório demonstra que a antecipação da entrega dos contratos do Programa Habitacional Popular foi usada para angariar votos, sendo que o primeiro recorrente obteve êxito em seu intento. Analisemos a propósito o conteúdo da postagem da cidadã, da cidadã Mariana Souza em rede social, que já foi aqui transcrito. A visão que a referida eleitora apresentou sobre o Programa Habitacional é totalmente personalizada, como se o primeiro recorrente tivesse ele próprio agraciado com uma casa popular, que ainda seria construída, tendo em vista que houve uma antecipação em cerimônia simbólica da inauguração do projeto. Essa vinculação do programa habitacional à pessoa do primeiro recorrente, com o fomento do estado psicológico de gratidão nos beneficiários do projeto, era o objetivo almejado e foi alcançado. A prova de que o primeiro recorrente usou o projeto habitacional popular vinculando a sua pessoa é inferida da análise do documento de Folhas 34, que retrata sua página pessoal no Facebook, anunciando a existência de programa habitacional com os seguintes dizeres, que já foram aqui relatados. Como bem ressaltou o douto representante da Procuradoria Regional Eleitoral, os documentos de Folhas 155 e 160 infirmam o depoimento da testemunha de defesa, as folhas 122, no sentido de que os contratos teriam sido entregues aos beneficiários no exato dia em que a prefeitura os teria recebido de volta da empreiteira responsável pela construção. Ora, não seria factível a convocação de 100 beneficiários do programa habitacional no dia 3 de agosto, no primeiro horário da manhã. Essa afirmação, além de ser contrária à cronologia dos fatos, retratada pelos documentos de Folha 155 e 160, não se funda em outro elemento de prova. Em verdade, verifica-se que o primeiro recorrente dolosamente incorreu na conduta vedada prevista no artigo 77 da Lei de Eleições, uma vez que o ato de entrega dos contratos subsume-se perfeitamente ao conceito de inauguração de obra pública por configurar uma antecipação simbólica do ato de inaugurar. Como destacou o ilustre membro da Procuradoria Regional Eleitoral, não se aplica ao presente caso a jurisprudência do TSE, no sentido de que não estaria configurada a vedação prevista no artigo 77 caput da Lei das Eleições, o comparecimento de candidato à reunião com poucos presentes e discreta participação de agente público. Transcreva aqui essa jurisprudência. No caso, em julgamento, as reuniões foram organizadas em prédio público, valendo-se da estrutura da administração pública e contam com o protagonismo do recorrente, que fez discurso em típico tom de campanha. Além disso, a publicidade das reuniões transcendeu os limites do público presente, tendo em vista que foram noticiadas em redes sociais pelos beneficiários do programa habitacional, que teceram perante seus amigos agradecimentos à pessoa do primeiro recorrente pelo recebimento do contrato. Como se infere da postagem da cidadã Mariana Souza Costa, o seu texto foi curtido por 81 pessoas e teve 5 compartilhamentos. Além disso, 300 pessoas estiveram presentes nas reuniões, número bastante expressivo, considerando-se o contingente eleitoral de Fátima do Sul. Como bem ressalta o representante da Dota Procuradoria Regional Eleitoral, 300 famílias foram beneficiadas com a entrega dos contratos. Logo, considerando que em cada família pode haver de 2 a 3 eleitores, a conduta do primeiro recorrente pode ter-lhe rendido de 600 a 900 potenciais votos. Isso sem contar parentes, amigos dos beneficiários. Esse universo de 690 votos apresenta potencial para decidir a eleição, mesmo porque, no caso concreto, a eleição foi decidida com a diferença apenas de 444 votos. Nessa senda, o potencial lesivo da conduta do primeiro recorrente é deveras grave, pois configura abuso do poder político e econômico pelo uso da máquina pública para fazer campanha. Importante frisar também que não incide, no caso em julgamento, permissivo legal tipificado no parágrafo 10 do artigo 73, que exclui